Morse Trends, as principais tendências de tecnologia e inovação explicadas e comentadas para você.
Olá, sejam bem-vindos a mais um MorseCast, hoje no formato o Morse Trends, onde a gente escolhe alguns temas interessantes aqui de tecnologia, inovação e empreendedorismo digital para debater aqui com vocês. Estou eu aqui hoje, João Carvalho.
E eu, Gabriel Vila.
E hoje, quem está nas Maldivas, Vila?
A Rafa está de volta nas Maldivas, né? Fez um bate-volta aqui em São Paulo. Quer dizer, em Floripa, né? Nem sabia que tinha voo direto. E agora já está lá de volta.
Vou te falar uma coisa, a gente fica brincando, daqui a pouco vai ter um monte de gente querendo começar podcast de tecnologia e inovação, achando que a vida é fácil, né? Falar, pô, cada hora é um de férias aí.
E não é fácil a vida, cara? A vida,
cara,
é ótima.
Eu vou te dizer que difícil não é, mas não dá para ficar indo para Maldivas uma vez por mês. Mas vamos lá. Bom, começando aqui, a gente sempre traz aqui no Trends temas diferentes. Para quem começou a acompanhar por aqui, não acompanha a newsletter, a gente tem uma newsletter, que é o Morse Trends, onde a gente traz um tema um pouco mais detalhado e a gente faz aqui essa dobradinha aqui com o podcast, onde a gente debate um pouquinho o que a gente trouxe na newsletter. E o tema de hoje, não sei se vocês todos estão acompanhando, está acontecendo o SXSW, o South by Southwest, é um evento enorme, obviamente já tem muitas plataformas cobrindo tudo que está acontecendo de conteúdo lá. Ao invés de dar um overview sobre o evento, que eu acho que já tem muita gente falando sobre isso, a gente foi entender quais assuntos que estão acontecendo lá, que já foram, de certa forma, pautados por aqui e tem intersecção com a nossa agenda aqui, com os assuntos que a gente costuma trazer aqui no Morse. E aí teve uma palestra lá, que foi super interessante, do Peter Deng. Para quem... Deng não é a Deng, tá? Talvez eu esteja errando aqui a pronúncia, mas o Peter, o sobrenome é D-E-N-G. E ele é o VP de Consumer and Enterprise Product da OpenAI, que é uma empresa que a gente fala bastante aqui. Ele começou como estagiário na Microsoft, teve passagens pelo Google, Facebook, Instagram, Uber. Hoje tem esse papel na OpenAI. E ele trouxe um tema que eu achei interessante. Ele trouxe com um viés muito específico para a AI, mas a gente queria trazer aqui de uma forma mais ampla, que é o fato das empresas estarem cada vez mais enxutas. Então, o título, inclusive, aqui do podcast de hoje, Empresas Enxutas, é justamente isso. E aí, a ideia é a gente debater um pouquinho o que está por detrás disso, que eu acho que não é apenas AI, e como isso pode trazer impactos, obviamente, alguns negativos, mas outros também positivos para o mundo dos negócios. Vila, dada essa minha introdução aqui, não quero também monopolizar aqui o nosso microfone, o que você tem a dizer como uma breve introdução sobre o tema na sua forma de ver e pensar, que muitas vezes é diferente da minha e isso é super positivo.
Perfeito. Eu acho que as empresas, elas enxugaram, talvez elas não estejam enxutas, elas enxugaram, né? Eu vejo, você vê os balanços, os resultados do último ano, como que elas com menos pessoas, com menos recursos, elas conseguiram crescer, né? E eu entendo que elas conseguiram fazer isso muito em parte por conta da tecnologia, por conta de otimização de processos, por conta de coisas que antes tinha uma pessoa lá executando, agora não tem mais. Tem muito menos key account no mundo da mídia, né? E isso dá para você ver claramente, sabe? Então, empresas que, nesse nosso mercado de advertising e mídia e tecnologia e martech, você tinha empresas com sei lá, um andar de atendimento, né? Que iam atrás de vendas ou de verticais e tudo mais. Isso está cada vez mais do passado. Eu vejo que tá mudando o jogo e a gente está acompanhando isso de dentro, né? Ver alguém indo lá no salto. Aliás, João, acho que o ano que vem, em vez de ir para as Maldivas, a gente devia ir para lá, hein, cara?
Eu tô acompanhando quem está lá. Além de ser importante para conteúdo, eu tô achando que o SXSW tá mais divertido que as Maldivas.
Pois é. Eu tô achando que ele é o novo Web Summit também, um pouco. Ele tem uma pegada mais leve, né? Um evento mais leve. E eu acho que é uma boa para a gente poder olhar de fora, né? A gente tá olhando aqui muito de dentro. Então, eu vejo que tá todo mundo enxugando. E depois eu quero falar um pouco sobre essas novas empresas, o que vai acontecer. Mas emenda aí, o que você está achando também? O que mais que ele falou? Por que as empresas estão enxugando?
Ele fala muito sobre AI e também como isso vai daqui para frente, mas eu deixei o AI por último, até porque é uma agenda aqui que se a gente for pegar ela, dá para render inteiro. Eu tentei organizar aqui na minha cabeça uma cronologia do que aconteceu nos últimos tempos, que foram eventos que andaram em paralelo ao fato das empresas começarem a enxugar. Eu vou voltar lá para trás, tá? Teve um tema que aconteceu, que a gente comentou muito aqui no Morse na época, que foi a Great Resignation, ou seja, pessoas começaram a pedir para sair de empresas. Então, eu acho que se a gente voltar lá para trás, teve um primeiro boom onde pessoas que achavam que não estavam alinhadas com o propósito ou que queriam ter uma vida diferente, acho que algumas pessoas na época queriam trabalhar por conta. Então, a gente teve um movimento também, que vale a pena a gente lembrar, onde antes de empresas tomarem decisões, pessoas tomaram decisões de não estar mais em empresas. Eu acho que talvez, pelo que eu rebobinei aqui de fita na minha memória, que às vezes ela não é tão boa quanto eu gostaria, este foi um grande movimento que eu me recordei aqui. Queria a sua opinião sobre ele, relacionado ao fato de empresas enxutas.
Eu ouvi falar muito disso, não conheço ninguém que tomou essa decisão. Aqui no Brasil, quem ia se aposentar, se aposentou. Quem estava já cansado, foi embora, foi mandado embora, parou, tal, não sei o quê. Eu acho que o mercado americano e o mercado brasileiro são muito diferentes. Mas tem uma questão que eu acho que está mudando, que é como a gente encara a liderança em grandes empresas. E aí, essa a gente acho que nunca conversou sobre isso, tá? Mas, sei lá, 5, 10, 15 anos atrás, para você crescer numa organização, numa corporação, você precisava ter uma cadeia hierárquica com você, embaixo de você. O único jeito de crescer era sendo gerente, diretor, tendo 30, 40, 50, 100 pessoas embaixo de você, né? Então, o cargo ele só vinha quando não só você aumentava a responsabilidade, mas você aumentava áreas que respondiam para você, cada uma dessas áreas com o seu gerente, por aí vai, e aí você virava diretor, VP, CEO, CMO e tudo mais. Isso ainda existe, mas eu vejo que está tendo um espaço para o cara que é monotemático, especialista, muito sênior e que ganha como um diretor, mas não tem 30 gerentes embaixo, não tem 30 pessoas embaixo, né? Áreas de negócio que são muito mais enxutas hoje do que eram lá atrás. E isso talvez seja um exemplo disso que você está falando, sabe? Então, pelo menos nas grandes corporações, você pega Itaú, Claro, Vivo, Santander, entre outras aí, né? Tipo, essas grandes empresas que têm muitos clientes, elas acabam tendo mini unicórnios lá dentro, empresas, unidades de negócio que valem 1 bilhão, com, sei lá, 5, 6 pessoas trabalhando. Isso acontece, e eu acho que isso acontece agora, porque a gente pode dar esse cargo, esse peso para uma pessoa, mesmo que ele não tenha muita gente embaixo. E isso só pode acontecer porque a tecnologia evoluiu, está mais fácil de executar aquilo que antigamente era muito complexo e precisava de muito back-office.
Perfeito. Eu ia falar uma coisa antes aqui, deixei você trazer, mas eu acho que encaixa aqui. Quando você comentou que isso não aconteceu tanto no Brasil, se a gente parar para pensar como aconteceu nos Estados Unidos aconteceu muito por essa questão de propósito, das pessoas quererem trabalhar com causas, enfim. Great Resignation foi muito assim, não estou alinhado com o propósito ou com a forma que a empresa trabalha, vou sair, seja para dar um break mesmo, pegar um sabático ou fazer outra coisa. Aqui no Brasil, eu acho que a vida real é um pouco mais dura, né? A gente sabe aqui, então as pessoas muitas vezes dependem do trabalho, não podem se dar ao luxo de simplesmente não trabalhar, mas o que eu acho que aconteceu debaixo do que poderia ser considerado Great Resignation foi a frilarização. Durante o boom da pandemia, diversos profissionais, e não estou falando puramente do tech, do desenvolvedor, mas outras também profissões que são paralelas a essa, perceberam que se tornar um profissional liberal atendendo múltiplas empresas, né, prestando esse serviço como um freela ou como consultor, whatever, era mais rentável, porque você conseguia às vezes ter 2, 3, 4, 5 empregos, e às vezes também menos como é que se fala, com uma pegada menos burocrática, né? Você não tem que respeitar todas aquelas regras de um funcionário que tem que cumprir lá, você faz o seu. E até outro dia eu estava falando com uma pessoa que faz isso, ela falou, cara, é tão mais fácil para mim, porque como eu faço a mesma coisa para várias empresas, ao invés de fazer muita coisa numa mesma empresa, eu consigo criar dinâmicas de trabalho que deixam o meu trabalho muito mais fluido e mais fácil. Então eu consigo otimizar. Então, quando eu falei aqui disso trazido para o Brasil, eu acho que aconteceu isso, tá? E tem muito a ver com o que você falou da hierarquia e tal. Eu acho que aconteceu também um movimento de ultra especialização. Então, assim, as atividades, ainda mais com a tecnologia, se tornaram tão especializadas que, às vezes, não faz sentido uma empresa ter... A empresa precisa de um especialista, super especialista, às vezes, para ser competitiva, mas não tem trabalho para um ultra especialista ter uma carga horária full, né? Trabalhar todos os dias da semana lá. Então, o que acontece? As empresas precisando cada vez mais dos ultra especialistas, e os ultra especialistas ficando mais caros também, acabaram dizendo o seguinte, olha, corta aqui o headcount do dia a dia e vamos trabalhar de forma consultiva com esses ultra especialistas. O que você acha?
João, perfeito. Acho que foi uma análise clara, objetiva sobre o que está acontecendo no mercado de trabalho. Eu vou dizer, outro dia eu fui, encontrei com um amigo nosso, o Léo, e ele falou com naturalidade sobre pessoas que tinham múltiplos empregos. E aí eu falei com ele, cara, quão absurdo é isso pra gente mais old school, né? Quer dizer, passar pela minha cabeça de ter dois empregos full time é um negócio tão absurdo, é assim, tão fora de propósito, assim, tão, sabe, totalmente descolado da realidade, que nunca ia passar pela minha... nunca ia fazer isso, sabe? E ele acha que não, esse é o mundo novo é isso, existem pessoas já com múltiplas jornadas e até consegue segurar os pratinhos mesmo. Eu não consigo, não dá para entrar na minha cabeça isso, você focar em múltiplos empregos e estar disponível para todos eles, tá? Já peguei gente fazendo isso e, cara, foi assim, direto, não tive dúvidas do que resolver, sabe? Mas eu acho muito louco isso.
Eu concordo, mas eu acho que assim, aquela velha história do combinado não sai caro. Eu concordo com você, que se você tem um profissional que foi contratado para ser full dedicated, né, para ter uma dedicação total, e de repente está fazendo part-time job para outras empresas, está fugindo do combinado. Mas isso que você falou, né, que o Léo comentou, e eu acho que acontece bastante, né? E aí tem um ponto também que você levantou, que eu acho que é super interessante, que eu acho que só está acontecendo hoje em dia. Obviamente tem uma questão também cultural, social, que permite isso, acho que empresas, mas eu acho que assim, estamos no momento de gestores que têm habilidades diferentes do que era no passado e com soluções diferentes. Você imaginar, há 10 anos atrás, você conseguir fazer uma gestão de uma equipe onde ela não estaria ali presencial, dedicada total, e você tinha que garantir as entregas. Era uma outra forma de garantir entrega, né? Então, eu acho que hoje também as empresas estão enxutas por uma evolução de forma de gestão, por uma evolução de tecnologia que permite uma gestão à distância, que permite uma gestão por entrega, uma gestão ágil. Então, eu acho que todos esses combinados, né, acrescido aí do que a gente falou, a gente acabou concordando aqui, da ultra especialização, fizeram essas empresas cada vez mais enxutas. Agora, tem um outro tema também que eu fui trazendo aqui na cronologia, que é o seguinte, e esse, infelizmente, um pouco mais duro, né, que a gente acompanhou nos últimos tempos, que foram as demissões em massa, aí não mais as pessoas pedindo para sair, mas as empresas fazendo a demissão, que eu acho que tem a ver com algumas questões que envolve desde taxa de juros que volta a crescer e aí seca dinheiro para investimento em startups, você começa a ter uma cobrança muito maior por EBITDA, por resultado, e não mais tanto só focado em growth, inovação. Então, empresas que no passado poderiam simplesmente buscar indicadores, às vezes não financeiros, né, indicadores indiretos, ou às vezes indicadores indiretos, mas de top line, não de bottom line, hoje em dia precisam buscar indicadores de bottom line. E aí, obviamente, mesmo com a tecnologia, as empresas de tecnologia, principalmente no Brasil, são empresas de serviço, né? Eu acho que às vezes a gente precisa também entender que a gente fica com a sensação, né, de que uma empresa de tecnologia é quase que um software atuando sozinho. São poucas as empresas que podem se dizer empresas de uma tecnologia onde não tem uma proporção de mão de obra. Então, quando você vai para essas empresas que são empresas de serviço, mas que vendem tecnologia e precisam ali em algum momento, de um ano para o outro, mostrar resultado, acabaram, obviamente, enxugando áreas. E aí, acho que com a possibilidade de ter a frilarização, se deram aí ao luxo de poder demitir, sei lá, às vezes de um dia para o outro, dezenas, centenas, por vezes milhares de profissionais, e seguir operando, que eu acho que isso é o mais interessante de tudo. Uma coisa é você ver uma empresa que está demitindo porque caiu a receita, está enxugando, a empresa está diminuindo de tamanho e sobra gente. Outra coisa é você ver uma empresa que continua crescendo, demite às vezes 20%, 30% do quadro de colaboradores e continua crescendo e entrega eficiência. Aí também você se pergunta, por que que antes tinha tanta gente, né? Como que isso estava... Como que podia estar sobrando tanta gente nessa história?
Pois é. Tem tudo a ver com taxa de juros. Estava sobrando dinheiro, o dinheiro era barato, né? Mas eu acho que tem uma outra coisa, que é as empresas, as big techs, essas empresas de tecnologia, inovação, tal e coisa, elas, no começo, elas estavam querendo se descolar do resto das empresas, mostrar que elas eram diferentes, mostrar que elas eram mais leves, que tinham ping-pong, comida, massagem, você podia ir de chinelo, né?
Total.
E essas empresas, né, que 20 anos atrás era só moleque, agora elas não são mais, né? Elas já são empresas normais. Eu acho que todas essas empresas que a gente viu nascendo, agora elas já estão do mesmo patamar de um varejo, um banco, sabe, uma siderúrgica, em termos de gestão também. Então, agora também tem que ter foco na eficiência, agora também tem que entregar resultado, agora também tem tudo aquilo que qualquer empresa precisa fazer. Acabou esse lance de aqui é tudo diferente, sabe? Não tem mais nenhuma empresa que se posicione assim, como não, aqui é tudo diferente, a gente a gestão é diferente e tal. Agora está todo mundo profissional, né? Tem o lado bom e tem o lado ruim, né? O lado ruim é que acabou a farra. Quem usou, usou. Quem queimou dinheiro de fundo já queimou. Agora, cara, agora vamos profissionalizar e fazer valer e criar negócios e gerar receita. E talvez esse seja um caminho mais adequado, né? Todo mundo competindo em pé de igualdade, né? Vê só os e-commerces, né? Como era desregrado o tanto de investimento que teve para e-commerce e tipo, CACs altíssimos e venda com margem negativa e tudo mais, né? Não, esse é o futuro, esse é o modelo. E agora está tendo uma volta às origens, né? Tipo, não, aqui tem que dar resultado. A venda online é importante, mas não precisa ser a qualquer custo, né? Movimento da Tokstok, por exemplo, que é muito bonita a história que está acontecendo lá e está saneando a empresa graças a isso.
Sim.
Mas isso eu acho que foi em todas as empresas, Big Techs e varejistas, as digitais, os transformadores, está todo mundo caindo a ficha.
E sabe que...
É uma expressão bem antiga, né? Cair a ficha.
Muito. Mas sabe que também tem um ponto interessante, que aí vai evoluindo. No passado, empresas tinham orgulho de dizer que tinham sede própria. Apesar de hoje em dia ainda ter banco pagando BI para ter imóvel na Faria Lima, mas eu acho que assim, havia no passado isso, né? Cartão de visita tinha o endereço e embaixo, entre parênteses, sede própria, ou seja, sou o dono do imóvel. Como se isso fosse um motivo de orgulho, de solidez principalmente, né? Numa época onde solidez era importante, isso tinha. Obviamente isso já faz muito tempo, talvez muitos dos que nos escutam aqui nem viveram ou lembrem disso. Mas quantidade de colaboradores é algo mais recente que já foi sim considerado como solidez, como estrutura. Estava já pensando aqui na pauta, estava conversando com um fundo que disse que houve um momento no passado onde regras de investimento do fundo eram tempo de empresa, a empresa tinha que ter pelo menos X tempo de vida, tamanho de empresa e o tamanho era pautado por faturamento e quantidade de colaboradores. Olha isso. Então, um fundo só investiria a linha de corte, ele não abriu os números, mas a linha de corte contemplava quanto tempo a empresa existe, qual que é o faturamento e o número de colaboradores. Isso porque é uma empresa que já investe em estágios mais avançados, não é um investidor de startup e tal, ou seja, para você se qualificar, você tinha que estar ali. E ele falou que hoje em dia isso é totalmente fora, né, um contrassenso, né? Porque o que mais buscam é você ter eficiência por headcount, ou seja, qual é o seu faturamento dividido pelo número de colaboradores, ou seja, qual é a sua capacidade de gerar receita, ou então, pior ainda, de EBITDA por headcount, ou seja, qual é a sua capacidade de gerar resultado pela quantidade de pessoas envolvidas. Então, eu acho que também estamos passando por uma mudança cultural, e eu já vi isso, tá? Vi lá, a gente, né, Jornada Empreendedora, eu já tive empresas com 10, 15 e tal, na época maior ali da Ponto Mob, aí com o Léo aqui que você comentou, Ponto Mob chegou a ter 260 pessoas, eu confesso, eu tinha orgulho na época, enchi a boca para dizer que eu tinha na época uma startup que tinha 260 pessoas, e assim, hoje em dia não é mais por aí, talvez muito mais orgulho, eu lembro na época que venderam, agora não lembro se foi quando o WhatsApp ou o Instagram foi comprado pelo Facebook, que já era uma empresa enorme e tinha 50 colaboradores, aí você fala, caramba, isso é referência hoje em dia, né? Você conseguir a eficiência máxima de uma tropa de elite ali, de pessoas altamente qualificadas, poderem entregar muito. Só que tem um efeito colateral, né? De, obviamente, você ter menos emprego, menos possibilidade, né? Eu usei aqui o exemplo, né, Tropa de Elite como um time premium. Muitas vezes tem pessoas que precisam de empresas, às vezes, um pouco mais estufadas, que deem a oportunidade para você entrar na empresa e ter a chance de desenvolver lá dentro. Então, eu acho que o efeito colateral que a gente pega um pouquinho dessas empresas enxutas é o risco de a gente aumentar a desigualdade, de a gente ter menos oportunidade também para que pessoas possam, às vezes, entrar ali numa função mais júnior ou menos técnica numa empresa e ter a possibilidade de ter a sua jornada lá dentro, né?
Boa. Mas agora eu queria falar um negócio sobre o artigo do Peter mesmo. Em vez de falar um pouco sobre as nossas opiniões...
Perfeito.
Eu acho que, assim, o que ele está vendo, que a gente não está vendo, e o que isso pode causar de mudanças de paradigma mesmo para o futuro, tá? O que ele acha é as pessoas vão construir empresas baseadas em AI, né?
O alicerce não é plugar a AI depois, a empresa nasce como um alicerce baseado em AI. Sim, perfeito.
Exato. E lógico que ele fala isso em nome da OpenAI, né? Mas isso já existe hoje. Eu conheço um monte de empresa que tem 2, 3, 4 funcionários que estão... construídos em cima de tecnologia de outrem. Por exemplo, o cara é do WhatsApp, ele monta robô de conversa de WhatsApp. 3 pessoas, são ótimos.
Perfeito.
2 devs, 1 comercial, já resolve o problema e já tem um serviço que ele executa. Ou o cara é especialista em Google Ad Manager, AdSense, o caramba 4. Ele dá consultoria para empresas para montar a estrutura de mídia. Ou o cara é catálogo de e-commerce, tal, pá, pá, pá. Então, tem várias pessoas que montam o seu negócio orbitando, como se fosse uma rêmora ao lado do tubarão, orbitando essas big techs, orbitando as grandes plataformas, certo? Ele não é dono da plataforma, ele entende daquela plataforma do terceiro, mas ele é muito bom naquilo e ele executa para os outros. Empresa de serviço de execução de... subir e-commerce, implantação de Salesforce e por aí vai, certo?
Sim.
Esse artigo do Peter, eu acho que é isso elevado à enésima potência, que é os próximos serviços vão ser plugados no ChatGPT, plugados no OpenAI, plugados no Gemini, no Midjourney, para criar soluções para vender no varejo. Pega do atacado e vende no varejo, e esse é o novo modelo de empresa na concepção dele. E aí vão ter milhares de empresas, porque vão ter muitos serviços potenciais para fazer isso e alguém vai precisar traduzir a inteligência artificial para o cliente. Alguém precisa fazer essa ponte, sempre vai precisar, né? A gente é ruim de explicar direito o que a gente quer, vai ter um cara que é especialista nisso. Até aí tudo bem, certo?
Muito.
O lance que eu queria falar, eu li um artigo que eu achei assim, eu não sei se eu concordo com o artigo, mas eu acho que todo mundo tem que ler para ver o futurologia da história, que é o tecnofeudalismo. Você já ouviu falar dessa, não?
Não, mas então peraí, já que você vai ir para o outro, deixa eu pontuar só 3 coisinhas aqui que eu acho que são interessantes ainda dentro do que você comentou ali. Isso que você falou de terem pequenas empresas, na verdade, que nascem como produtos, que são baseadas em serviços terceiros. Inclusive, vou deixar o link aqui. A gente já falou duas vezes no Morse aqui. Uma, quando a gente falou sobre micro-SaaS, ou seja, empresas ou, às vezes, pessoas que criam pequenos serviços SaaS, né, as a service, que são baseados em algumas questões específicas, e que a gente também fez um outro artigo aqui, um outro Trends, que se chamava, se não me engano, Pegando Carona, que era justamente isso, né? Que você cria um micro SaaS e pega carona em outras plataformas, ou seja, um investimento razoavelmente baixo, você consegue entregar um produto muito bacana porque você está plugando em outras. E aí, a coisa que veio na minha cabeça aqui, e é isso que a gente não falou antes, mas eu acho que ouvi você falando, veio na minha cabeça, basicamente é o dropship do mundo dos serviços, né? Porque dropship é isso. É você falar o seguinte: olha, você pode ter o seu e-commerce sem nada. Você não precisa ter estoque, você não precisa ter loja, você não precisa ter nada. Você pega aqui o meu e-commerce, o meu entreposto aqui, e você monta a sua lojinha e você ganha dinheiro sozinho. Cara, quando eu vi você, ouvindo você falar e olhando para o que está acontecendo hoje, e até como uma OpenAI está se posicionando, é trazendo o conceito do dropship, que é para o mundo físico, para o mundo dos serviços digitais, né?
Exatamente. Exatamente, João. Exatamente esse o babado. E é isso que é, talvez, o futuro do trabalho.
Boa.
É isso que é o futuro do trabalho. E aí esse link com o tecnofeudalismo que eu quero montar.
Boa, agora vai. Que traz o seu trabalho.
Agora vai.
Tecnofeudalismo aí, ó, para você que está nos escutando, ajusta aí o fone na orelha que agora vem conhecimento profundo.
Agora vem. Não sei se é conhecimento, mas assim, é um conceito que eles estão querendo ver se encaixa, certo? Mas vamos lá. O mundo feudal e o mundo do capitalismo, quando a gente saiu do mundo do feudalismo e veio para o capitalismo, o que mudou foi... No feudalismo, você usava a terra do senhor feudal e você montava ali a sua plantação e de vez em quando o cara chegava lá e ele levava um pedaço do que você plantou. Ele não ficava ali de olho no que você estava plantando ou não. Você tinha gestão sobre a sua casa, tal, não sei o quê. Só que aquilo lá não era seu. Você estava alugando, né? Esse conceito do senhor feudal e do, né, do carinha ali, locatário do terreno, certo? Então você não era dono de nada, você sempre tinha alguém que passava e entregava tudo. Mas você tinha liberdade para fazer os seus horários, para executar da forma que você queria, você tinha liberdade ali para individual, certo? Veio, pum, essa quebra do feudalismo para o capitalismo e tal, não vou explicar porque é longa a história, né? Mas basicamente é o capital que ganha e com o capital você pode pegar o dinheiro, comprar coisas e fazer com que essas coisas girem para dar mais dinheiro. Então você monta a empresa porque você tem estoque. Você vai lá e compra alguma coisa para vender, você monta a indústria, você põe maquinário e tal, tudo mais, certo? E aí você, dono do capital, você pode ficar lá olhando, certo? Com o time lá, o proletariado que... Não tem nada, só o tempo de trabalho, que ganha salário. O proletariado tem muito menos liberdade do que o servidor feudal lá. Ele não tem essa de trabalhar a hora que ele quer. Ele tem que chegar no horário e tem que sair no horário. Criou-se o relógio nas empresas por causa disso, certo? Porque o cara tem que bater ponto lá e tem que estar lá na hora que ele tem que estar. E ele continua sem capital, mas ele tem um pouco mais de segurança, certo? Então ele recebe o salário. O salário é fixo lá e ele garante que ele vai receber. Então você tem uma troca ali de liberdade para garantia. O que esses caras do tecnofeudalismo, depois eu mando os artigos aqui para a gente botar nos links do Morse, mas o que eles estão falando é, voltou um pouco para esse modelo antigo. Hoje os nossos senhores feudais são... as big techs, é a Amazon, é a Google, é a OpenAI, a plataforma de e-commerce, quem quer que seja, a Salesforce, sei lá o quê. Ou o iFood, o Rappi, o Uber, né? São esses caras que estão lá provendo tecnologia, e essa tecnologia ela é alugada do mesmo jeito que o senhor feudal alugava aquela terra pro cara plantar o que ele quisesse lá. Então hoje você faz o que você quiser, você trabalha no seu tempo, faz o seu dropshipping como você quiser, ninguém está te cobrando nada. Mas se você não fizer nada, você não ganha nada. E o aluguel é garantido. Que você vai pagar um pedaço daquilo como pênalti para a plataforma, é garantido. E esse percentual sempre vai ser dele e ele pode ficar lá só olhando o que todo mundo está fazendo com essa garantia de recebimento. Então, é um futuro onde a gente tem menos garantias de individuais, por outro lado, a gente tem mais flexibilidade. Então, é essa dualidade que eles estão querendo colocar no tecnofeudalismo. E a gente tem que pensar se a gente quer ser o servidor ou se a gente quer ser o senhor feudal. Você quer ser o dono da plataforma, por menor que ela seja, ou você topa trabalhar com vários SaaS e vai pagando esses aluguéis aí para todo mundo para trabalhar. Esse é o benchmark aí.
Caramba, é uma reflexão bem interessante, uma forma de encaixar, gostei, né? Acho que uma forma de encaixar o momento que a gente está vivendo muito legal. E, de novo, assim, é legal porque a gente, para quem acompanha aqui, a gente traça aqui os pilares da pauta e é realmente um bate-papo aqui em tempo real. Então, a gente escuta e pensa ao mesmo tempo, assim como vocês. Espero que vocês também estejam aí com a cabeça a mil pensando nas ideias de vocês. Mas, te escutando aqui, Vila, eu acho que esse conceito do tecnofeudalismo, eu vejo ele em dois patamares, né? Um patamar, como você mesmo falou, né? Se você quer ser plataforma ou se você quer alugar a plataforma e tal, eu acho que isso tem empresas que têm essa decisão. Há um tempo atrás, o Google Stocco falou algo nessa linha sobre você ser que toda empresa, no final, ou ia ser plataforma ou ia ser produto, né? E os bancos, de alguma forma, as fintechs acabam sendo isso também, né? Você pode ter... O banco hoje é uma grande plataforma que pluga vários serviços e não necessariamente todos os serviços são proprietários. Você tem fundo de terceiro, você tem crédito imobiliário que é financiado por outros, você agrega um monte de coisa. E ou você pode ser um monoproduto plugando em várias plataformas. E aí eu acho que tem isso e tem no âmbito mais amplo que você falou, que às vezes você não tem nem chance de fazer, porque ser o senhor feudal no âmbito das big techs, infelizmente, é pouco acessível para seres humanos. Então, eu acho que tem dois layers, né? Tem aquele layer mais amplo lá em cima, onde as big techs definem, onde uma Amazon tem lá o AWS, a loja, você monta o dropship, aí tem outras, obviamente. Aí você tem um ecossistema de cloud, um ecossistema de AI, e você monta o serviço. E aí você tem esse segundo layer de empresas que conseguem criar subplataformas, ou seja, subfeudos, E alugar. Então, eu vejo essas duas questões. Mas o meu ponto aqui, Vila, que você comentou, você falou lá atrás que tinha essa questão do trabalhador, que ele, quando era um trabalhador lá mais braçal, ele tinha jornada lá de horário e de serviço que ele tinha que fazer, e ele, de certa forma, vou usar a palavra invejava aqui para simplificar, quem trabalhava ali nos feudos e tinha a sua liberdade. E voltando lá para o começo, quando a gente falou aqui de Great Resignation, eu falei que era frilarização. O que eu vejo aqui? Será que a gente não pode ter também, além do tecnofeudalismo, um business feudalismo? E o que eu quero dizer com isso? Será que empresas, como qualquer empresa, né, não pode ter uma lógica onde, ao invés de perder um profissional que quer virar esse microempreendedor, ao invés de ele sair para montar uma loja de dropship ou montar um micro SaaS dele, ele não poderia ser dono de um dos produtos ou alguma coisa dentro de uma grande empresa e, assim como ele vai ter risco e resultado maior quando ele vai montar sua dropship, ele fazer isso dentro de uma empresa? Ou seja, você é dono desse produto. Você quer ter upsides enormes se der certo, assim como uma dropship de sucesso? Beleza. Mas aqui também você vai ter downside se der errado. Ou seja, você perde, você não ganha, você pode zerar no mês. Obviamente, nem todo mundo está aberto para isso, mas será que empresas podem fazer isso? E, na minha cabeça, não é tão distante. Eu, quando comecei minha carreira, eu trabalhei numa corretora de câmbio, completamente aleatório. E lá era isso, tinham corretores que trabalhavam lá que nem salário tinham, usavam ali o ambiente e ganhavam uma comissão sobre o que gerava. Cabeleireiro, né? Tem salões de beleza onde o cabeleireiro está lá, ele não recebe um salário, ele está lá, ele usa esse ecossistema e obviamente ele tem ali uma comissão grande sobre o que ele gera do seu trabalho. Isso não poderia ser um produto dentro de uma empresa? Vou exagerar, você tem a Claro.
Mas, Miguel, você tem razão. É um caminho, certo? É um caminho. A gente está caminhando para isso cada vez mais. Você tem mais liberdade, mas em compensação você está preso lá no, na, nas regras do senhor feudal. A Amazon lá aumenta a taxa, você tem que pagar, cara, não tem jeito. Todo ano aumenta a taxa e você está preso lá. É, ter um produto, você talvez seja um produto, sabe? Sim. Na realidade, você tenha, provavelmente você mesmo tem isso. Você tem lá os seus 2, 3, 4 grandes provedores de tecnologia que quando o negócio aperta, é para eles que você corre. Você fala, ah, resolve isso aqui para mim e tal, faz uma proposta e resolve, né? Porque é isso, a vida é assim. Essas tecnologias SaaS são difíceis de se integrar, né, entre si. Então você tem os caras que são especialistas e às vezes você precisa ajuda deles, né? E eles estão navegando aí nessas big techs, eles fazem parte do senhor feudal, né? Trabalham para ele, do feudo, né?
Sim.
Eu acho isso muito interessante como metáfora da vida. E aí a gente escolhe qual o feudo que você quer estar, né? Para quem que você está dando as armas, né? Quer dizer, não é mais para, sei lá, para o Alexandre o Grande ou o Carlos Magno, é para a Amazon, para a Salesforce, para a Hands e por aí vai.
Queria eu.
Para o Digitaliza Aí.
É isso. Mas, gostei da... posso falar? O meu analista fala que autoelogio vale zero, né? Então, assim, eu ia falar que eu gostei da pauta, mas a gente se autoelogiar aqui também, segundo ele, vale zero. Mas acho que a gente percorreu aqui alguns assuntos interessantes. De novo, assunto que, além de interessante, tendência, tá? Pauta do que está acontecendo lá no SXSW, pauta dos artigos que o Vila já mandou aqui, vão estar aqui disponíveis para vocês, tanto no link do podcast ou na nossa newsletter. Para quem não acompanha, é só acessar pelo morse.news. E eu acho que cabe aqui algumas reflexões. Eu saí com um monte de coisa anotada aqui também, porque a gente acaba vindo para cá duas vezes, né? A gente vem para cá como apresentador do podcast, mas a gente também, assim como vocês que nos escutam, temos nossa jornada aqui profissional também. Infelizmente, não se vive só de podcast nesse mundo. Estamos também na correria aqui de empresário, de coisas, de trabalho e tal. E eu fui anotando coisas aqui, metade como podcaster, metade já pensando aqui ideias para o dia a dia. Espero que vocês nos acompanhem, tenham tido também essa oportunidade.
Boa. Eu acho que é um tema para mais de um episódio, talvez, hein, João? Vamos, quem sabe a gente retoma isso.
Eu ia falar que é um episódio. Eu ia falar que é um episódio para uma cerveja. Cadê? Também, cadê? Ó, posso falar? E eu sei que tem quem nos acompanha aqui da Diageo, da Ambev. Demorou para a gente ter um patrocínio, receber aqui. Fala aí, Vila. Um chopezinho gelado. É, um whisky, um negócio.
Podia convidar, né? Convida a gente para ir em algum lugar, tomar uma cerveja e conversar sobre qualquer tema aleatório que a gente vai trazer na semana.
Nada melhor do que... Você está me devendo, inclusive, a gente ter esses bate-papos aí, regado aí a um drink para ficar aqui pensando como que vai ser esse futuro. Vila, obrigado pelo bate-papo, obrigado pela presença, ilustre e, como sempre, subindo a régua aqui do More Trends.
Divertido, maravilha. Obrigado, João. Obrigado a todo mundo que escuta a gente. Se vocês curtiram, avisem, né? Que aí a gente estende a história.
Exatamente, um bom ponto. Se vocês estão nos acompanhando e curtiram a pauta, querem comentar alguma coisa, não deixe de interagir com a gente. Pode ser pelo contato@morse.news, pode ser pelo Instagram, pode ser pelo site, pode mandar pombo-correio, sinal de fumaça, mas muito legal saber se faz sentido o que a gente está falando aqui para vocês e também se vocês quiserem contribuir com alguma coisa, alguma experiência, algum outro artigo, também super bem-vindo, a gente dá créditos, inclusive se quiser estar aqui com a gente também, sempre bacana receber vocês aqui para o bate-papo. Obrigado a todos e até semana que vem.